Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, Livro de uma Sogra. Carlo 1. 1895. Se travai o offre um altre decorragement, que de choses hardes, etige navance quem tremblant, serão de plates comuns ditians a aprisma mor. Stengal, souvenirs de agutisme. De volta da minha última peregrinação à Europa, depois de 5 anos de saudades do Brasil. Foi que, pela primeira vez, senti todo o peso da tristeza do meu isolamento e pensei com menos repugnância na hipótese de casar. Foi a primeira vez, também a ul, que semelhante veleidade me passou pelo espírito, daí a 24 horas tinha resolvido ficar eternamente solteiro. Estava então com 35 anos. Dessa vez, como sempre me sucedia ao pensar no casamento, veio-me logo a ideia o meu amigo Leandro, e vou dizer por quê. Leandro de Oviedo era, entre os meus companheiros da primeira juventude, o único que se conservou fiel à nossa amizade. Os outros tinham todos desaparecido, alguns simplesmente do Rio de Janeiro ou do Brasil. Mas ai! A melhor parte havia já desertado deste mundo para nunca mais voltar. Leandro foi sempre um rapaz bem equilibrado. Coração generoso, caráter sério, inteligência regular, sobriedade nos costumes e tino para arranjar a vida. Do nosso grupo era ele o mais moço e também o mais forte e bem apessoado. Tinha excelente educação física, adquirida num colégio da Inglaterra, conhecimento perfeito de e jogos de exercício, destreza na montaria e plena confiança nos seus músculos. Ainda não contava ele 20 anos quando o conheci, e a nossa intimidade foi apenas interrompida pelas minhas viagens. Fui eu o confidente da grande Pran e levou-o a casar 4 anos depois, com uma encantadora rapariga, filha da velha mais fantástica, mais diabólica, mais sogra, a que até hoje tenho visto. A fúria, para consentir nesse casamento, aferrou-se às mais leoninas exigências, impôs condições as mais humilhantes para o futuro genro. Já me não lembro ao justo quais foram ela, posso fiançar, porém que eram todas originais e ridículas. Havia uma, entre tais cláusulas, de que nunca me esqueci, a da assinatura de certo documento, em que o desgraçado pedindo à polícia não responsabilizasse ninguém pela sua morte, caso ele aparecesse assassinado de unha para outro. Mas Leandro estava irremediavelmente perdido de amores, e a moça era muito rica, e ele o que se pode chamar pobre. Não havia para onde fugir, sujeitou-se a tudo, casou. Ainda, porém, não tinha desfrutado o primeiro mês da sua lua de mel, e já a sogra achava meios e modos de interrompê-la, separando violentamente da noiva. E daí em diante o casal nunca mais teve ocasião de absoluta felicidade. O demônio da velha parecia não poder ver o genro ao lado da filha, e o pobre rapaz, que amava cada vez mais apaixonadamente a esposa, não lograr um segundo de ventura junto desta, sem ver surgir logo entre eles o terrível espectro. Não os deixavam instantes sossegados, não os perdia de vista só um só momento, rondava-os, fariscava-lhes os passos, como se vigiasse a rapariga contra um estranho mal-intencionado, perseguia o genro só pelo gostinho de atormentá-lo, contrariava-o nas suas justas pretensões de marido, azedando-lhe a existência, intrometendo-se na sua vida íntima, desunindo-o da mulher, sobre quem conservava os mais despóticos direitos. Causava-me-lhe verdadeira compaixão. Um dia viu entrar por minha casa, desesperado, aflito, e atirar-se a uma cadeira, soluçando. Se lhe apanhássemos só a palavra das muitas que os seus soluços retalhavam, consegui de 2 dos seus monossílabos mais estrangulados perfazer a de sogra e exclamei-lhe desabridamente. Mas com 1 milhão de raios, por que não te livras por uma vez dessa víbora?
Livrar-me como? De que modo? Perguntou-me o infeliz entre 2 arquejos. Ora, como? De que modo? Seja lá como, foge ou torce-lhe o pescoço. Atira no meio da bael, sacode-a do alto do pão de açúcar. Impossível. Amo loucamente minha mulher, e minha mulher adora a mãe. Não consentiria em separar-se dela, nem me perdoaria se o tentasse.
Histórias!
Além de que, sabes escolher a minha posição na praça do Rio de Janeiro? Não é das piores. Mas sabes também que só agora a curva colheu o resultado de enormes sacrifícios feitos para obstê-la?
Pois bem, tudo o que sou, devo Hauen a... O hospital é dela. O crédito foi ela quem me deu. Um rompimento seria a minha ruína completa.
Diabo, é o que te digo. Vê tu que posição a minha? Então, meu amigo, só te restam os extremos. Resignou. Suicídio. Ele é o que parece. Resignou-se. Um ano depois encontramos-nos em Paris.
Olá, bradei-lhe.
Qual? Estou de passeio. Minha sogra mandou-me passear.
Expulsou-te de casa?
Mandou-me passear por algum tempo.
Eu volto.
Ah, compreendo. Quer que a filha se distraia um pouco pela Europa. Dou-te os meus parabéns.
Vim só.
Ficou.
E tua sogra acompanha-te?
Ah, não fiz-lhe. Intrigado, ainda algumas perguntas, aquele respondeu com reserva, procurando evitá-las. Percebi que me não queria falar francamente, talvez por medo do ridículo, e não insisti. Jantamos em companhia um do outro, e desde então pegamos de ver-nos todos os dias. Fizemos juntos uma viagem à Suíça, e a nossa amizade revigorou-se com essa jornada. Ficamos inseparáveis aquele meses depois. Deixou a Europa para tornar ao Brasil. E é agora aqui no Rio de Janeiro, ao acordar da primeira noite, passada no detestável Freitas Hotel, senti cair-me em cima, com peso de mil arrobas, todo o negrume da minha solidão. A ideia da solidão fez-me pensar em Leandro.
É verdade. Que fim teria levado?
Vou vê-lo, deliberei saltando da cama. Procurei o endereço da sua atual residência.
O Tijuca?
Era Lonto da Serra. Mas o dia estava magnífico. Por que pois não ir? Enquanto lá estivesse disfarçaria ao menos o meu tédio de celibatário. Leandro era afinal o meu melhor amigo, além do que apetecia-me a curiosa ver notícias do seu casamento e da sua fenomenal sogra. Não nos víamos havia 4 anos. Como seria agora a sua existência? Que fim teria lhe dado igual ao demônio da bruxa? Vesti-me, almocei, saí-me, dei um passeio pela rua do Ouvidor e tomei o tramway da Tijuca. Na raiz da serra procurei informações sobre a casa de Leandro. Deram-mas na mesma cocheira que me alugou uma vitória para lá subir. Às 5:30 da tarde entrava na residência do meu amigo. Uma deliciosa chácara com seu cottage ao fundo, na fralda da montanha, escondido entre árvores floríferas e cercado por um jardim de rosas e camélias. Adivinhava-se logo, desde o portão da rua, haver ali todo o conforto e regalo que nos podem proporcionar os maravilhosos arrabaldes do Rio de Janeiro. Toquei o tímpano na varanda. Fizeram-me entrar à sala de espera. Não mandei o meu cartão intencionalmente e... Quando Leandro chegou e deu comigo, soltou uma sincera exclamação de prazer. Atiramos-nos nos braços um do outro.
Que bela surpresa! Bradou ele.
Não sabia que tinha chegado.
E tu como vais, Poratem?
A senhora como está? E tua sogra que fim levou?
Minha mulher não está aí.
Saiu na minha ausência com os filhos e com o velho César.
Não sei para onde foram.
Mas vai entrando, vai entrando. Estão espairecendo naturalmente por Aventeto, passando para a sala de visitas.
Talvez, mas talvez não.
Não sei. Pode ser que voltem tem já e pode ser que se demorem. Desconfio que foram fazer uma viagem.
Como?
Pois tu não sabes se tua mulher foi fazer uma viagem ou se está passeando pela vizinhança da casa.
Nossa.
Não, filho, não sei. Temos uma vida muito especial.
Ela às vezes me foge.
Ou eu lhe fujo. Levamos 3, 4 dias fora, 1 semana, 1 mês até longe um do outro, visitando parentes e amigos, ou simplesmente passeando, viajando. Calei-me por falta absoluta de palavras. E comecei a desconfiar que a sogra afinal acabara por derreter os miolos ao meu pobre amigo. Era de esperar. Depois de uma pausa, aproximei-me dele e perguntei-lhe, em voz soturna, olhando para os lados.
E a serpente?
Ora, qual há de ser? A fúria infernal, o de saias, tua sogra. Coitada, ele soltou um grande suspiro. Escancarei os olhos e a boca, sem compreender.
Coitada, repetiu ele com um novo suspiro.
Já não existe?
Ah, infelizmente já não existe.
Recuei aterrado, senti o sangue gelar-se-me nas veias. Que estava eu ouvindo, meu Deus? Que estava dizendo o mísero rapaz?
Uau!
Agora já não havia a menor dúvida. Era um caso perdido. Regenerou-se afinal. Interroguei-lhe, fingindo sangue frio, sem me aproximar muito desta vez.
Não zombes, meu amigo. A memória de minha sogra é hoje para mim tão sagrada, ou mais, do que a memória de mim minha própria mãe.
Sera, quantas sogras então tiveste tu?
Perguntei-lhe, receando também já um pouco pelo meu juízo.
Uma só, e essa a que te referes agora, é aquela molá célebre, aquele terror, aquele mal que te roía a existência. Aquele diabo, a quem devias o implacável inferno em que te devia espernear de desespero.
A mesma? Simplesmente eu, Nesseten. Era injusto.
Aquela que só pelo gostinho de contrariar se metia entre ti e tua mulher, cortando-lhes no meio as carícias e turbando-lhes o amor.
Não a compreendia nessa época. O imbecil era eu. Aquela que te trazia suspensa sobre a cabeça uma ameaça de morte.
Fazia-a porque era adoravelmente boa.
Aquela.
Que te não permitiu fosses o dono do primeiro beijo de teu filho.
É verdade a mesma.
A casanha.
É que é uma fúria.
Ficou muito sério, com o rosto compungido e contrito. Até hoje ainda não sei como não cara atrás, fulminado.
Mete as mãos nos bolsos das calças. Abre as pernas à marinheira, ferrei o olhar no tapete do chão, apertei os lábios, arregacei as sobrancelhas e embatutuquei.
Senhor.
Estava preparado para ver, sem me alterar, o meu estimável amigo Leandro de Oviedo atirar as mãos para o chão e por percorrer a sala de pernas para que digo. Poderia ver sem pestanejar o retrato da própria sogra de Leandro desprender-se do seu caixilho dourado e vir dar-lhe um beijo ou dançar um fandango entre nós dois. Naquele instante nada me causaria abalo. Mas, ao fim do jantar, reanimado por um velho e generoso barbeira,
pedi ao meu paradoxal amigo que me expiou o milagre da sua tão absoluta inversão de pontos de vista.
Sempre queria ouvir. Não te darei uma palavra e terás a mais satisfatória explicação do mistério, disse-me ele.
Dormes aqui, não é verdade?
Dormes de certo.
Podias até passar alguns dias, amigo.
Esturcai é muito aprazível nesta época.
Onde estás morando?
No Freitas.
Ora,
não te largo esta semana. Seria desumanidade deixar-te ir. Hospedado no Freitas?
Não concontava com isto.
Ou sem dúvida incomodar tua família.
Qual é a família não sei quando virá.
Tu agora não tens ainda com certeza o que fazer. De resto não ficas totalmente preso. Podes ir à cidade quando quiseres, trazer de lá ou mandar buscar o que precisares.
Olha, aqui pelo menos estás livre de qualquer febre. E podemos dar magníficos passeios, a cavalo e de carro, pela floresta, à vista chinesa, à Gávea.
Amanhã mostro-te as minhas estrebarias. Se ainda conservas gosto pelo gênero, encontrarás o que ver.
Confessei-me vencido, mesmo porque sentia já curiosidade excitada.
Jogamos à noite a partida de bilhar, e às 11 horas, na ocasião de recolher a câmara que me destinaram, exigi de Leandro a prometida explanação do milagre.
Entra para o teu quarto, que lá te levarei, respondeu ele, afastando-se.
E pouco depois voltava, trazendo com todo carinho um pequeno estojo de ébano.
Abriu-o defronte de mim com uma chavezinha de prata, e tirou de dentro um livro preciosamente encadernado.
Mostrou-me o livro, em silêncio, cheio de gestos e desvelos religiosos.
Na capa, entre guarnições de ouro e pedras finas, havia um delicadíssimo esmalte, retratando em miniatura o busto da sogra. Estava a primor. Com o seu distinto e singelo penteado de cabelos brancos, com as suas lunetas de cristal, e com aquele sutil sorriso malicioso, que lhe conheci noutro tempo.
Não poderia dar-te maior prova de amizade do que te confiando este sagrado tesouro, disse-me Leandro.
É um manuscrito de minha sogra.
Começa a lê-lo hoje antes de dormir, e depois, quando tenhas concluído, conversaremos a respeito da mãe de minha mulher.
Tomei nas mãos, cuidadosamente, a sedutora relíquia. Examinei-a deveras intrigado, depula de novo no seu estojo.
Agradeci a Leandro o obséquio, impaciente por vê-lo pelas costas.
Logo que me pilhei sozinho, fiz em 3 tempos a toilette, aninhei-me na cama, cheguei para perto da luz do velador, e com uma volúpia repassada da mais legítima curiosidade, abri a primeira página e comecei a leitura.
Mal sabia eu que grande influência ia exercer esse manuscrito sobre minha vida.
E como hoje posso publicá-lo, não ponho nisso a menor dúvida.
É o que se segue.